todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis 28, versículo 10. Quem tiver a Bíblia aí, por favor. Presta atenção. Então nós vamos ler. Lê, por favor, filha. O Ender, está sem som. Partiu, pois. Eu vou ler depois. Partiu, pois, Jacó de Berseba e se foi em direção a Arã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já se havia posto. E tomando uma das pedras do lugar e pondo-a debaixo da cabeça, deitou-se ali para dormir. Então sonhou. Estava posta sobre a terra uma escada, cujo topo chegava ao céu. Eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Por cima dela estava o Senhor, que disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, eu a darei a ti e à tua descendência. E a tua descendência será como pó da terra, dilatar-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Por meio de ti e da tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, pois não te deixarei até que haja cumprido aquilo de que eu tenho falado. Ao acordar Jacó do seu sono, disse: Realmente o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus. E esta é a porta dos céus. Um trecho extremamente rico, né? Muito rico. Um trecho importante demais para mim, para você, para nós. Importante, porque presta atenção, as escrituras, a Bíblia, ela fala, quando você lê, ela está falando com você. Por quê? A palavra de Deus é para falar com a igreja. A palavra de Deus é para falar com o povo de Deus. Quando você lê as escrituras, Deus está falando com você. É com você que ele está falando. Então, ele usa o natural para explicar o espiritual. Ele usa o natural para explicar o espiritual. Aqui, por exemplo, no versículo 15, está assim: eu estou com você e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra. Pois não te deixarei até que haja cumprido aquilo que, de que te tenho falado. Então, presta atenção aqui, por favor. A leitura aqui, interessante. A leitura aqui. Presta atenção. Pois é, mas lê que eu vou explicar. Então, presta atenção. Como que Deus vai fazer isso cumprir na nossa vida? Por exemplo, está aqui: eu estou com você. Com quem que ele estava falando isso no sonho? Com Jacó, né? Mas ele já tinha feito essa promessa a Abraão, a mesma promessa ele tinha feito a Abraão, e que disse a Abraão que seria com Abraão e com a descendência de Abraão. E Jacó era o quê? Descendente de Abraão. Então, se eu creio hoje, eu creio, Deus vai ser comigo e com quem? Com meu descendente. Deus, agora, só que eu preciso crer. Eu preciso crer. É contra tudo e contra todos, contra toda dificuldade, rompendo todas as barreiras. Por quê? Não foi assim com Abraão? Não foi assim com Jacó? Não foi assim com Jesus? Com certeza, o inimigo vai nos pressionar de toda a forma para que nós não creiamos. Porque a palavra, ela só cumpre aqui, isso aqui é a promessa de Deus. Eu vou ser contigo. Por onde você for, eu vou ser com você. Então eu preciso abrir para Deus, dar a Deus essa oportunidade. Eu preciso querer que Deus seja comigo. Então lá ele não falou lá no Evangelho: olha, permaneça em mim, fica comigo. Se eu me afastar disso, se eu me afastar dele, eu afasto também da palavra. A palavra deixa de cumprir na minha vida. Ou seja, em vez de Deus ser comigo, quem que vai ser comigo? O inimigo. Em vez de Deus ser comigo, vai ser o inimigo. Eu estava conversando hoje com alguém, eu estava dizendo: olha, quando Pedro, Jesus conversava com Pedro, Pedro falou: Senhor, o Senhor não vai morrer na cruz. Um negócio mais ou menos assim. Não vai acontecer isso. Só de Pedro falar isso, o que que Jesus falou para ele? Sai de mim, Satanás. Só de Pedro falar isso, quem era com Pedro? Satanás. Agora você imagina o caso que aconteceu lá em Anápolis. Em Anápolis, não sei, parece. Foi Anápolis? Que o sujeito, o menino, chamou o outro e falou: você vai morrer hoje. Chegou a hora de você morrer. Foi lá, matou, pisou em cima, tal, etc., com toda a ruindade. Quem que está com aquela pessoa? Quem é com aquela pessoa? Presta atenção, gente. Só porque Pedro falou: Senhor, o Senhor não vai morrer na cruz. Já era Satanás. É muito difícil Deus ser conosco o dia todo. É muito difícil a gente andar com Deus o dia todo, ou não? É muito difícil nós andarmos com Deus o dia todo. Quantas vezes, então, o que que significa vigiar? É exatamente isso, é ter o cuidado de andar com Deus. Ter cuidado para, porque, e se eu quero a bênção de Deus, se eu quero ser abençoado por Deus, se eu quero, né, que Ele seja comigo, é tão bom quando a gente está oprimido, quando a gente está amolado, passando por um determinado problema, a gente lembrar: Senhor, o Senhor por acaso não é comigo? O Senhor por acaso não disse isso? Quantas vezes Deus já me salvou de situações difíceis? Por quê? Porque eu lembrava: eu vou ser com você por onde quer que você ande, né? Querendo você ou não, eu vou estar com você, desde que você esteja comigo. Porque às vezes a gente não sabe, a gente está fazendo coisas às vezes erradas. Às vezes a gente está fazendo errado, a gente está pensando errado, a gente está falando errado. O que que você não pode abrir mão? Da sua fé. Você não pode abrir mão da sua fé em Jesus. Que, na verdade, é Ele que tira o pecado da gente. Não somos nós. Não é porque eu sou bonzinho que Deus é comigo, não. É porque eu creio que Ele é comigo. Eu creio. Eu não posso abrir mão disso. Não é pela minha própria justiça. Não é pelo que eu faço, ou pelo que eu não deixo, ou que eu deixo de fazer, não. É porque eu acredito. Eu acredito que Deus é comigo. Eu estava ouvindo, eu achei um CD em que a Suzane faz uma homenagem à minha pessoa, e ela faz e põe os meninos para poder falar, ela tocando violão e os meninos falando. E o neto tinha 3 anos, 3 anos, 3 anos mais ou menos. Aí o neto, você ouvir, na hora dá vontade de rir, né, neto? Mas é interessante demais. Quando ele fala coisas que ali, que me chamou muita atenção na época, quando eu ouvi, e até hoje, quando eu ouço, como aconteceu de eu ouvir esses dias, eu renova a minha esperança. Porque ali, da boca de uma criança daquela, saiu coisas, né? Saíram palavras ali, coisas de que eu preciso acreditar. Eu preciso acreditar. Então, eu estou dizendo isso por quê? Porque às vezes Deus usa criança para falar com você. Usa o velho para falar com você. Usa a igreja para falar com você. Usa até, se for o caso, um papagaio, um cachorro. Usa qualquer coisa, né? Para falar conosco. Se nós observarmos, Deus não vai deixar faltar palavras que nos incentivam. Na vontade, porque o prazer de Deus é esse. Esse dia nós estávamos comentando aqui, orando aqui, né, comentando assim, que nós precisamos acreditar que nós vamos glorificar a Deus. Como que você glorifica Jesus? Que nós vamos glorificar. Por que que eu acredito que eu vou glorificar Jesus? Por que que eu acredito? Glorificar uma pessoa. O que que é? Adriana, o seu microfone está funcionando? Como que você glorifica uma pessoa?
Falando bem dela, dos feitos dela, né, do bem que ela faz.
Exato. Né?
Fazendo o que ela faz.
Exaltando o seu nome, exaltando as suas coisas, os seus feitos, as suas obras. Então você glorifica a pessoa. Então, a igreja, quando Jesus falou assim, Pai, glorifica a mim. João 17. É outra coisa, lê João 17, para você ver o tanto que Deus, Ele é conosco. Ele é com a igreja, Ele é com você. Aí você nunca imagina o quanto Deus ama você, o quanto Deus protege você. E Ele sabe da nossa fraqueza, Ele sabe da dificuldade que nós temos para acreditar, para poder tomar decisão. E Deus sabe. Nós estamos falando isso aqui, não é para poder chamar a atenção nem corrigir ninguém, não. É para quê? Para que você creia. Creia, meu filho, creia. No que Deus está falando, no que Deus fala, o que está nas Escrituras, você abre aí um salmo e Deus vai falar com você. Pega um provérbio e Deus vai falar com você. Em João 17, Jesus disse assim no versículo 11: Eu não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Na continuidade do versículo, ele diz: Guarda-os no teu nome, para que eles sejam um, assim como nós. Ó, eu estou no mundo. Jesus esteve no mundo? Teve. Ele está no mundo? Não. Ele esteve no mundo. E nós? Nós estamos hoje, nós estamos no mundo. Por quê? Nós também estamos, hoje nós estamos encarnados. Jesus não está mais no mundo. Ele já está numa outra dimensão. Ele está numa outra dimensão. Ele está no meio de nós, mas numa outra dimensão. Nós estamos no mundo. E ele sabia da dificuldade que nós íamos ter. O que ele fala? Guarda, Senhor, esse povo. Né? Abençoa esse povo. Ajuda. Livra esse povo. Mas por que que Deus livra nós? Por que que Deus tem esse carinho todo por nós? Porque nós glorificamos Ele. Porque nós exaltamos Ele. Porque nós louvamos, nós acreditamos nele. Não é justo que ele faça por nós também o que ele prometeu? Não é justo que ele faça por nós isso? Então, é o cumprimento, nada mais, nada menos é do que o cumprimento da palavra, daquilo que ele prometeu a gente. Aquilo que ele falou. Então, se você quer ser feliz, se você quer realmente viver bem, em paz, bem sucedido, bem-aventurado, etc., creia, meu irmão, em Jesus Cristo. Só isso. E que aquele que acredita nele, o que que faz? Glorifica ele, exalta ele. Versículo 18: Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Deus enviou Jesus e cuidou de Jesus? Cuidou? Deus enviou Jesus e largou Jesus na banguela? Não. Jesus, ele não teve que acreditar que ele era o enviado de Deus? Ele teve que acreditar. E você, Rabeiro? Que você é um enviado de Deus. Para fazer a obra de Deus, para fazer o que Deus tem para você fazer. Né? Porque todos que estamos em Cristo, todas as bênçãos foram feitas para ele. Não foi para Abraão nem para Jacó. A bênção não foi feita a Abraão nem a Jacó. Naquela hora ali, ele estava falando de Jesus, do descendente. Usando o natural, abençoou Abraão, abençoou. Para usar o natural, para explicar o espiritual. O que ele fez com Abraão foi como se fosse assim um protótipo, como é que se fala? Uma amostra, né? Ele fez ali com Abraão assim, mas muito, muito distante do que ele vai fazer ainda com o mundo. Ele fez com Abraão. Agora, a promessa não é, está escrita na escritura que a promessa não é só para eles, é para, ó. E quem é que está aqui dentro? Aqueles que acreditam nele. E a pessoa, quando acredita, ela fala, glorifica, ela exalta, ela acredita, ela está sempre, sempre, sempre defendendo a mesma ideia que ele tinha na cabeça. Ela é um com ele. A igreja, a pessoa, nós somos um com ele. Pai, assim como eu fui um com o Senhor, que eles sejam um comigo. Assim como eu fui com o Senhor, Jesus acreditou no que estava escrito. E nós, pronto, eu tenho certeza, eu não abro mão de jeito nenhum do que eu acredito. Eu não posso abrir mão. Posso? Seria realmente um desastre na minha vida. Não faria. Eu não posso abrir mão do que eu acredito. É a minha razão de viver. É acreditar na minha fé. É dar crédito. A primeira apostilazinha que nós fizemos foi exatamente aquela apostila da fé. E a primeira coisa foi fé. Escrevendo, o que é fé? Acreditar, dar crédito, confiar. Então ali nós começamos a falar, em que você acredita? Em que você confia? Então isso é que você precisa definir. Se perguntar, qual é a sua fé? Em que você acredita? Então, o que faz a gente levantar cedo, ou levantar 9 horas, 10 horas, seja o que for, mas o que faz você levantar disposto, o que faz você, sabe, estar sempre animado, que faz você ter esperança, o que faz você, sabe, é o quê? Fé. É acreditar naquilo que você faz, meu irmão. É acreditar. E a fé em Jesus junta tudo isso. A fé em Jesus me dá disposição para tudo. Se eu perder essa fé, eu corro risco de me desanimar de tudo, de tudo. Amém? Então, no versículo 17, alguém poderia me ajudar a localizar? Onde Jesus vai? Pai, eu... versículo 5, 4. Eu te glorifiquei na terra. Eu te glorifiquei na terra, sim. Jesus falou, eu te glorifiquei, sim. Eu não abri mão. Eu falei, não. Ué, eu acredito. O Senhor mandou eu fazer isso. Eu estou fazendo isso. Né? Ele falou, eu te glorifiquei na terra, fazendo a obra que o Senhor me mandou fazer. Eu li lá, Jacó fez aquilo que ele acreditou. Jacó fez aquilo que ele acreditou. Abraão fez o quê? Aquilo que Deus mandou ele fazer. E aquilo que Deus mandou ele fazer foi o que ele creu e foi o que ele fez. O que Deus falou para ele? Sai do meio da sua parentela e caminha. Abraão não podia fazer outra coisa, meu irmão. Ele não podia fazer outra coisa. Amém? Jacó viu o sonho. Jacó viu o sonho. Ele sozinho lá no morro, lá no meio do mato, deitado numa pedra. E ele sonhou, e aquela pedra onde ele estava deitado nela, ele acreditou no sonho que dizia o seguinte: essa pedra é a casa de Deus. Olha aí para você ver, essa pedra não é outra coisa senão a casa de Deus. Olha a pedra aqui. A pedra, ó. A pedra é a casa de Deus. Nós somos a pedra. Nós somos a casa de Deus. Amém? Nós somos a casa de Deus. Deus habita no nosso meio. Ele vive no nosso meio. Mas precisa acreditar, gente. Acreditar. Ó, Deus não está aqui para curar a gripe nossa. Deus não está aqui para poder arrumar emprego para a gente. Deus está aqui para viver conosco, para poder andar com a gente, para conversar com a gente, para ser nosso irmão, amigo, companheiro. E vamos glorificar, fazer aquilo que Jesus tem mandado a gente fazer. Olha, é bom demais. Vocês ainda vão ver a glória de Deus. Deus falou assim, ó, se nós crêssemos, nós veríamos a glória de Deus. É. Curar uma pessoa para Deus é a coisa mais fácil. É muito mais fácil que se pode imaginar. Sabe o que é difícil? É abrir os olhos da pessoa que enxerga. Mas abrir os olhos do cego não é tão difícil. Basta passar um lodo no olho dele aqui e Deus cura. Para Deus curar é uma coisa mais simples. Abrir o mar, como ele abriu, aquilo para ele... O difícil é abrir os olhos de quem enxerga. Esse é difícil, porque lá dentro tem uma resistência. Dentro de nós existe uma resistência. Isso que Deus acha difícil. Né? Dura coisa é recalcitrar contra Deus. Você vê até que ponto é difícil, porque a gente chega... A gente chega a brigar com Deus, a gente chega a discutir com Deus. Lê ali, ó, não discute não, lê ali, foi Deus que falou. Então vai ser assim, vai ser assim. Nós vamos ver a glória de Deus. Nós vamos ver o que Deus fez. Não é difícil isso acontecer no nosso meio, não. O que é que a gente precisa fazer só? Acreditar. Né, vamos acreditar, vamos lutar. Pode ser que não aconteça na minha geração, mas que aconteça na geração do meu descendente, da minha descendência, dos meus filhos, se não dos nossos netos. Mas não vamos deixar de crer, não. Não vai, não vamos deixar de crer em toda palavra que procede da boca de Deus. De falar assim, eu tenho certeza, Deus proverá. Ele vai fazer cumprir tudo o que ele disse em relação à igreja. A casa de Deus é aqui onde nós estamos pisados. A terra é nossa, a nossa herança é a terra, ela está sendo destruída, não tem problema, deixa isso para lá, deixa isso para lá. Ela está sendo desgastada, invadida, os habitantes da terra não é povo de Deus, mas deixa isso para lá, isso não é problema nosso, é problema de Deus. O problema nosso que eu vejo é cuidar de nós. Esse é que é o problema nosso. É preocupar com a nossa fé. Em ser o que Deus quer que nós sejamos. Está roubando, matando, tá? Quanto mais a gente envolve com isso, pior. Pior porque isso a gente fala o dia inteiro, a gente fica irado, fica chateado e começa, né, participar, tomar partido e fazer juízo, etc. Não, eu acredito que o problema nosso, amigo, é a igreja, é nós. Nós temos que cuidar da igreja. Acreditar na promessa de Deus para a igreja. Ficar ali todo dia prestando atenção. Qual é a promessa de Deus para nós, né? O que Deus quer de nós? Eu vou, ó, eu estou ansioso para a reunião de hoje. Por quê? Porque eu quero ouvir o que Deus vai falar comigo. Né? Eu estou ansioso por um sonho. Eu quero um sonho, como aquele de Jacó. Eu imagino quanto Jacó deve ter passado a vida inteira dele pensando naquele sonho. E é a igreja, tinha uma escada que liga a igreja ao céu. O céu, a terra. A igreja faz essa ligação. Então, onde você for, você não está só, não. A escada, se você olhar para cima, você vai ver a escada. Porque você é a igreja. Amém? Você fala, ah, mas eu sou de lábios impuro, eu também concordo. Eu sou de mente suja, eu também concordo. Eu sou mal, eu também concordo. Mas eu creio, o que eu posso fazer? Amém, Regina? Ou Deus já algum dia chamou um santo para ser santo? Deus algum dia chamou um santo para ser santo, Celinho? Quem que chamou? Essa pessoa que é isso. Pronto. Hã? Então ele chamou a nós que somos realmente tudo isso. Como Isaías falou, Senhor, eu sou de lábios impuros, tal, etc, de coração duro, etc. Né? Como é que pode? Como é que eu posso então agradar a Deus? Não vou agradar a Deus nunca. Amém? Aí veio uma brasa, tocou no lábio dele, né? Eu vou falar, eu não estou perguntando quantos anos você tem. Não estou perguntando quantos anos você tem. Meu pai sempre falava isso, quando queria dar uma ordem para nós, né? Então ele falava, eu não estou perguntando quantos anos você tem. Para um bom entendedor, um pingueleta. Faz o que eu te mando, né? Então, foi o que Jesus fez. A Bíblia diz que ele se fez pecado. Então, quando ele estava no corpo ali, ele era um igual a nós. Que nós só somos isso porque nós vamos dando lugar ao diabo. Nós vamos dando lugar ao diabo e vamos ficando realmente na situação em que nós nos encontramos hoje. Porque nós damos lugar. Nós permitimos as coisas acontecerem. Dá lugar. O prejudicado é a gente. Né? Mas se nós crermos em Jesus, Ele é poderoso para tirar todos os nossos defeitos. Não tem maior nem menor, não tem pior nem melhor. Creia em Jesus e você vai ser igual a Ele. Em poder, em força, em santidade, em justiça. Por quê? Porque você vai fazer parte dEle. Se eu faço parte desse corpo, eu sou esse corpo. Agora, se eu faço parte do pecado, né? Se eu faço parte desse corpo, que é o corpo do pecado, eu sou o próprio pecado. Eu sou o próprio pecado, eu faço parte do pecado. Então, o que que me tira de lá e me põe do lado de cá? O que que me tira de um lugar e põe no outro? Só e mais nada. Só e mais nada. Eu não vim chamar o justo, e sim o pecador. Creia. Você precisa acreditar. Só isso. Amém? E você vai ver a glória de Deus. Né? Então ele fala aqui: agora, pois, glorifica-me, tu, Pai, com a glória que eu tinha antes, né, etc. Tal. Versículo 24. Pai, desejo que onde eu estou, estejam comigo também aqueles que me tens dado, para verem a minha glória, a qual me deste. Versículo 22. E eu lhes dei a glória que a mim deste. E eu lhes dei a glória que a mim deste. Então a glória dele é nossa agora. A glória dele é nossa agora. Amém? É. A glória dele agora é nossa. Amém? Então, eu preciso acreditar que nós vamos glorificar Deus, que nós somos povo de Deus mesmo. Nós somos o povo de Deus. Nós somos os filhos de Deus na terra. Esquece dos seus defeitos. Esquece dos seus problemas. Seja o que Deus quiser. Deus proverá. Amanhã só pertence a Deus. Só pertence a Deus. Ainda, lá em Gênesis, voltando lá para a gente terminar. Versículo 15. Eu queria ficar bem marcado esse versículo. Eis que estou contigo. E te guardarei por onde quer que fores. e te farei tornar a esta terra. Tornar a terra seria o quê? Cristo não vai voltar? Então a promessa que ele estava fazendo era para Cristo e a sua descendência. Cristo não vai voltar? Se Cristo vai voltar, eu também vou. Eu também vou. Eu vou voltar para onde? Então não é ser arrebatado e sumir no mundo, não. Não é ser arrebatado e não ir para onde eu não sei, não. Eu vou ser arrebatado, se eu estiver vivo, eu vou encontrar com Jesus e vou voltar para onde? Para cá, para essa terra, porque essa terra foi a terra que Deus nos deu. Está aqui. Olha para a direita, olha para a esquerda, olha para lá, olha para cá. Esta terra eu estou te dando. Você está deitado nela. Ele estava deitado. Ele estava deitado ali, ó. Qualquer pessoa entende isso. Não é possível. Amém? Olha aqui, ó. A bola, a terra, né? E ele estava aqui, deitado aqui, ó. Esta bola eu vou te dar. Então, nós vamos voltar para cá. Só que nós não vamos voltar para cá para assumir as coisinhas que nós deixamos aqui, não. Chegar aqui e encontrar minha bicicleta. Chegar aqui e encontrar... Não vai... Nenhuma dessas obras ficarão... Eu não vou voltar por causa das minhas coisas que eu deixei aqui, não. Não é. Então eu não preciso me preocupar muito com elas, não. Amém? Eu vou voltar. Mas está escrito que o que Deus tem reservado para mim, aqui, quando eu voltar, olho não viu, coração não... Ninguém pode imaginar o que Deus tem reservado para mim quando eu voltar. E quem ficar na situação que está, ele vai ficar no inferno. Então, o que nós estamos vivendo hoje, nada mais, nada menos é do que... na podridão do inferno. Deus tem que tirar você daqui, ó, dessa lama, dessa situação, tirar da gente daqui, ó. Por isso é que ele acampa os anjos ao meu redor, me guia, me dirige. Tamanha é a dificuldade que existe para viver nesse mundo. Deus me livre. E cada dia vai ficar mais evidente que é desse jeito. Mas ele vai devolver a terra para nós. Com a água lá de São Paulo recuperada, né? Com o deserto, certamente vai ser diferente. As coisas, não sei. O certo é que o que Deus tem reservado, preparado para nós, é para nós. Para o lugar onde nós vamos voltar. Nós somos peregrinos nessa terra e dela, para ela nós vamos voltar. Não com esse corpo, não com essa saúde, não com essa coisa que nós somos hoje aqui. Não somos. Amém? Não é não, dona Zefa? Mas como que isso se dará? Como que vai ser? Como serão essas coisas? Somente mediante a fé. Deus proverá. Então hoje, tem água para beber? Bebe. Não tem? Espera que Deus vai arrumar um jeito. Tem o que comer? Come. Não tem? Espera, porque Deus proverá. Certo? Deus proverá. Não dá um tiro na cabeça antes da hora, não. Cuidado. vivemos pela fé. Esperamos em Deus, que seja feita a vontade de Deus. Hoje a gente pode ter muito, amanhã pode ser que não tenha nada, né? Hoje pode ser que nós tenhamos muito, graças a Deus. Acho que a igreja... Por que a igreja é abençoada do jeito que é? Porque Deus, ele tem cuidado da gente. É como se fosse, eu não posso provar mais do que eles suportam, não. Senão eles não vão para o céu. Senão eles não se salvam. Aí Deus, né, deu para Jacó lá não sei quantas ovelhas. Jacó ficou todo feliz. Mas onde estão as ovelhas de Jacó? Hoje. Onde estão as ovelhas de Jacó? A hora que Jacó voltar para buscar as ovelhas dele. Onde estão as ovelhas de Jacó? Não é? Aonde vai estar aquilo que você fez, meu irmão? Não vai. Por que que Deus deu as ovelhas para ele então? Por que que deu? É uma chupeta. Chupeta na boca. É. Deus faz as coisas para nós. Ele poderia fazer. Ele fazer uma cura, uma libertação, uma coisa, né? Que ele faz para que a gente creia. Olha, lembra de como ele, quando Jesus fazia ler, falava assim: ó, eu faço isso para que vocês creiam. Mas se eu creio sem precisar disso, então não preciso fazer. Mas se for preciso, Deus faz para você. Para quê que ele faz? Para que você creia que ele existe. Você creia que ele existe, ele faz para você. Aí ele fez, você acreditou nele. Daí para frente não fica mais fácil você crer em tudo que ele fala? Não, eu acredito nele, porque um dia ele me deu uma balinha. Eu pedi uma balinha e ele me deu e eu acredito nele. Agora, daí para frente, eu acredito nele, porque um dia eu pedi uma balinha e ele me deu. Um dia eu estava andando com a Suzane e a Suzane soluçando. E aquilo foi me irritando. Entendeu? E ela não parava de soluçar. E aqui, ela pequenininha, né? Soluçando. E aquilo foi me irritando. Eu parei e falei para ela: Jesus, não soluça mais, em nome de Jesus. Eu estava embora. Aí começamos a andar. Passou um pedaço, ela falou: pai, eu parei de soluçar. Eu falei: pois é. Né? E aquilo não aumentou minha fé? Aumentou minha fé. Aquilo me deu fé. Então, por que que eu creio em Jesus? Porque um dia a Suzane soluçava e eu pedi para ela parar de soluçar e ela parou. Mas não foi só isso, não. Foi muitas coisas. Então, eu tenho motivo para crer. Você tem motivo para crer? Tem? Quem que tem motivo? Aí, ó. Quase todo mundo tem. Quem não tem ainda, faça prova. Amém? Faz prova. Gênesis 35, para a gente fechar o cerco mesmo. É 75. Ou não é? Não, não era isso que eu queria falar. Não era isso que eu queria falar. Depois a gente vê. Não é? Não, não era isso que eu queria mostrar. Depois eu vou achar e mostro para vocês. Mas eu posso dizer o que eu vi. Eu posso dizer para vocês o que eu vi, depois eu achar e eu fico devendo. Jacó, ele continuou crendo. Ele continuou crendo. Mas olha, você vê uma coisa. A gente acredita em Deus, mas demora a gente entender Deus. A gente acredita em Deus porque a menina parou de soluçar. A gente acredita em Deus porque Deus te deu um copo d'água. Você estava numa determinada hora com fome, Deus te deu o que comer. A gente acredita em Deus por causa dessas coisas. Aí Jacó, então, começava... Ele acreditava que Deus era com ele, então ele pedia. Ele acreditava que Deus era com ele, ele cobrava de Deus. E Deus dava para ele. Aí um dia Jacó falou assim, ó, se o senhor fizer isso, isso, isso para mim, e isso, 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 ele fez um voto. Ele falou, eu vou dar o dízimo de tudo que o Senhor me der. Como ele acreditava, o que aconteceu? Ele começou a ganhar de Deus. E pegava e dava o dízimo de tudo que ele ganhava de Deus. Ele acreditava. Agora, creia. Falta, às vezes, acreditar. Depois eu acho esse trecho. Né?
Ele fala assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima
Hebreus,
de Deus, Hebreus 11, 6.
Creia. Né?
Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que crê, se aproxima-se de Deus, creia que também ele é galardoador do que Deus.
Isso. Então é isso aí. Deus abençoe, vamos curvar nossas cabeças. Acredita em Deus, para que você possa ver a glória de Deus, o quanto Deus é grande. Acredita em Deus. Senhor, eu creio, né? Faz prova, experimenta, porque você vai ver. Amém, Jesus. Pai que está nos céus. Hã? 20? 28, 20? O Milton está falando que o trecho que eu li foi 28, Gênesis 28, mesmo 28. Gênesis, mesmo capítulo, 28, 20. Nem? O mesmo capítulo. É isso aí. É isso aí. Né? Sem tirar nem pôr. Se você não crê, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Porque, na verdade, o que que Deus faz? Por que que Deus faz? Por quê? Para que você creia. Não é para salvar, não. Não é porque você é bom. Não é porque para... Não, é porque ele quer que você creia. Se ele pode fazer aquilo e vai aumentar a sua fé, então, pronto. Não aumenta? Quando seu filho está com febre, você põe a mão nele e ele para a febre, não aumenta a sua fé? Não aumenta? Amém? É isso aí. Amém, Senhor Deus. Pai que está nos céus. Assim como o Senhor glorificou a Deus com a obra que o Senhor fez, o Senhor glorificou a Deus. Deus passou a ser conhecido pelo nome. Deus passou a ser, a existir. Era um Deus desconhecido e passou a ser um Deus conhecido. Era um Deus que não vivia, passou a ser um Deus vivo. Porque o Senhor deu, né? O Senhor glorificou a Deus com aquilo que o Senhor fez, com a obra que o Senhor fez. E agora, Senhor, permita que nós glorifiquemos o Senhor. Que nós tornemos Jesus conhecido, tornemos Jesus Cristo mais vivo, mais real, com a nossa vida, com as obras que nós fazemos, com os nossos atos, que todos saibam que o Senhor é Deus, que todos conheçam a Ti, Jesus, através da igreja, que nós possamos, Pai, glorificar o Senhor. Verdadeiro, como o Senhor é. Que não seja o contrário disso. Que não seja realmente o contrário. Que por nossa causa, o Senhor fique cada vez mais desconhecido. Que por nossa causa, Senhor Deus, o mundo deixe de crer. Não seja assim. Que a terra, que os joelhos se dobrem, todos saibam que o Senhor é Deus. O que será assim o cumprimento da sua palavra? Se não for através de nós, será através dos nossos descendentes. Se não for através dos nossos descendentes, da nossa descendência, será, ó Deus, através de alguém, de um povo, que verdadeiramente entendeu e creu. Que o Senhor só será realmente exaltado na terra. O Senhor só será, ó Deus, glorificado se nós fizermos isso. Porque o Senhor passou essa incumbência à igreja. O Senhor entregou a nós essa tarefa. Glorifica-me. Glorifica-me. Oh, amém, Jesus. Que a luz que há em nós realmente seja luz. Que o sal exista verdadeiramente em nós. Jesus Cristo. Ajuda-nos, nos dê a fé que nós precisamos ter, nos dê a fé que nós precisamos ter, para que todo mundo, toda a terra saiba que em Goiânia, que em Goiás, que nesse bairro simples e pequeno, existe um povo que glorifica o Senhor. Oh, aleluia, aleluia. Oh, Deus, não é impossível, não é impossível. Jacó estava em cima de uma simples pedra e ele disse: essa é a casa de Deus, essa é a casa de Deus. O Senhor mora, o Senhor habita nela, na casa do Senhor. Oh, amém, Senhor. Amém. Amém.
Aleluia! toma para você essa bênção. Toma para você essa fé.
Eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus.
A sua boca.
Bendito seja.
Deus vai falar com a sua boca.
Bendito serei, por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será. Quando eu obedecer, quando eu obedecer, quando eu obedecer a sua voz.
Aleluia.
Quando eu obedecer, quando eu obedecer a sua voz.
Amém. Deus abençoe. Esse dia, conversando com a Lorena, ela falou assim: como que eu falo e Deus não fala? Eu falo e Deus não fala comigo. É só eu que falo. É porque você não prestou atenção. Que ele fala é com a sua boca também. Amém? É com a sua boca. Então tem hora que é você, tem hora que é ele. É assim. Ele fala é com a sua boca. Eu vou ser com a sua boca. Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus. Deus abençoe.